convidada.
Os dois navios humanitários Ocean Viking e Open Arms continuam bloqueados no mar Mediterrâneo, com 463 migrantes a bordo. O navio espanhol Open Arms está paralisado há 20 dias e o Ocean Viking há 12. A incerteza e o desespero têm assombrado os dois navios que se encontram ao largo da Itália à espera de autorização para atracar num porto europeu. Enquanto não se cumprirem direitos humanos, criminaliza-se a ajuda humanitária, lamenta Ana Lemos, a nossa convidada e diretora-geral do Médicos Sem Fronteiras no Brasil.
A forma como nós olhamos de uma perspectiva humanitária é que a vida humana sempre tem prioridade para além de qualquer política. E a realidade é que o mar Mediterrâneo tem sido mortal para muitas pessoas, homens, mulheres, crianças, pessoas idosas, mulheres grávidas. E realmente, como ser humano e como cidadã europeia, é uma grande vergonha. O resgate marítimo é obrigatório pela lei internacional marítima. O direito a procurar refúgio também é um direito internacional. E enquanto não se cumprem direitos básicos, criminaliza-se o ato de salvar as pessoas que estão a afogar no mar. Para nós é bastante doloroso conviver com esta situação e é bastante doloroso que realmente seja criminalizada esta ajuda humanitária, que é a ajuda mais básica de um ser humano a outro ser humano.
Se este resgate marítimo é obrigatório, porquê é que ainda não foi feito? E porquê é que continuamos neste impasse há vários dias, há 19 dias? É quase um tempo histórico.
É isso mesmo que nós pedimos aos líderes europeus, que tenham uma política de acolhida, que tenham uma política que salve vidas e que não permita o tráfico de pessoas, a detenção arbitrária, a tortura, uma política que no fundo nutre os gangues e os grupos criminosos que se aproveitam destas pessoas vulneráveis, que fogem pela própria vida. O que acontece é um descumprimento das leis internacionais, basicamente, por ideias políticas que tentam gerar medo à volta da questão migratória. Isto é um grande erro histórico, porque a Europa é uma Europa envelhecida que necessita de pessoas deparada com esta crise, que aconteceu muitas vezes antes e ao contrário também, quando milhões de pessoas saíram da Europa durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Não tomámos a oportunidade como uma oportunidade de crescimento e de melhora, mas sim arriscámos a vida de milhões de pessoas e milhares que morreram. São milhares incontáveis, porque os números só destacam as mortes conhecidas e contabilizadas. Todas as outras são pessoas esquecidas neste mar, no mar Mediterrâneo, nos desertos e nos centros de detenção da Líbia.
Estão dois navios a precisar de desembarcar com urgência. É o caso do Ocean Viking, com 356 pessoas a bordo, e o Open Arms, com 107 pessoas a bordo. Como é que se vive a bordo destes dois navios?
Nós, dos Médicos Sem Fronteiras, estamos muito preocupados com o Open Arms, porque já são hoje, creio que fazem 20 dias que eles estão no mar e as pessoas estão numa situação desesperada. Há que lembrar que vêm muitas vezes por caminhos, através de tráfico, chegam à Líbia, estão em centros de retenção, muitas não é a primeira vez que tentam passar o mar, estão em condições psicológicas e físicas debilitadíssimas e realmente é muito preocupante. O Open Arms são bastantes mais dias e tememos pelos nossos colegas. O Ocean Viking, que é o navio do SOS Mediterrâneo e dos Médicos Sem Fronteiras, fez 4 resgates, um em cada dia. Isso dá noção da quantidade de pessoas que se pode perder naquele mar. Eu vou-lhe contar uma história que uma colega contou, que é de um menino de 16 anos. 92 pessoas nesse barco são menores desacompanhados. Um menino de 16 anos, que a aldeia dele foi invadida por um grupo militar, o pai foi morto em frente a ele, a mãe e os irmãos foram para um campo de refugiados perto e ele tentou a travessia até à Europa. Foi retido na Líbia, foi forçado a trabalho escravo, sofreu tortura. Tentou uma vez passar o mar Mediterrâneo, foi preso pela guarda costeira líbia e foi posto num centro de retenção, centro esse que foi bombardeado um mês mais tarde e que mais de 50 pessoas morreram, outras 100 ficaram feridas e que ele escapou em meio de bombas e de disparos. Imagina o trauma de uma criança de 16 anos que viveu tudo isto. São pessoas como nós, poderíamos estar na situação deles. São realmente situações de partir o coração, que não há outra palavra, e a desumanização destas pessoas, que poderia ser eu, qualquer um de nós, é doloroso, é um processo de desumanização, como se não fossem seres humanos, que obviamente são.
Ana Lemos, são pessoas com traumas, são pessoas que estão há 20 dias bloqueadas no mar Mediterrâneo com condições mais que precárias, com falta de alimentos, com falta de condições de sanidade básicas, com doenças que começam a ser levantadas. também no navio?
Realmente as condições mais comuns são queimaduras, feridas pelas torturas ou pela travessia, uns altos níveis de desidratação. As doenças são mais do foro psicológico, são os traumas acumulados de meses de caminho, de umas políticas migratórias que realmente obrigam as pessoas a passar todo este percurso, porque não há outra forma de chegar à Europa. E as pessoas fogem pela vida por ter uma oportunidade de vivê-la e não vão deixar de fazê-lo, muitas delas.
Nós temos visto imagens e momentos de grande desespero, nomeadamente este fim de semana com 4 migrantes que se atiraram para o mar e tentaram chegar a Lampedusa, tanto que o navio Open Arms está relativamente próximo da ilha italiana. Hoje foi a vez de 15 migrantes, alguns sem coletes salva-vidas, se atirarem ao mar para tentar nadar até à ilha. São momentos de desespero que, imagino, também se viva nas próprias embarcações.
São momentos de desespero que põem em risco todas as pessoas que estão na embarcação, das pessoas recolhidas no mar à tripulação, porque gera-se o pânico, não é? As pessoas veem aquilo como a única oportunidade de sobrevivência que vão voltar a ter, e para eles é impensável voltar à Líbia, que é um país em conflito, onde está comprovado o tráfico de pessoas, onde a tortura é comum nestes centros, e as retenções são indefinidas, arbitrárias, e é simplesmente pelo facto de estar ali e a tentar passar para a Europa. Nos navios, as pessoas, quando são resgatadas, têm uma enorme esperança, até darem conta que o caminho vai ser muito mais difícil do que elas previam, porque não existe uma política europeia para poder acolher estas pessoas, é sempre ad hoc. E o que pedimos realmente é que haja uma política concertada, uma política que seja sustentável e previsível e que dê um mínimo de dignidade a estas pessoas e uma esperança de sobrevivência.
Até quando é que vamos ver situações como estas acontecer? Barcos bloqueados no mar Mediterrâneo a escassos metros do continente europeu?
Até que a política esteja à frente da vida humana, até que o discurso político e o discurso eleitoral esteja à frente da construção histórica e da dignidade e da vida humana, até que haja uma política europeia concertada que também não deixe todo o peso nos países costeiros, como a Grécia ou a Itália, e que seja capaz de lidar com esta situação extrema, que são milhares de pessoas que fogem da guerra. É o maior número de pessoas em movimento desde a Segunda Guerra Mundial que vive o mundo. São mais de 70 milhões de pessoas. Também preciso dizer que 80% delas estão nos países vizinhos, não tentam chegar todas à Europa, mas as pessoas fogem pela própria vida. Até que não haja uma política concertada europeia e haja um discurso político que se aproveite desta situação de vulnerabilidade de todas estas pessoas, vai continuar a acontecer, e os barcos são os que nós vemos. Eu sofro sinceramente a pensar na quantidade de barcos que nunca chegam e que ficam no mar, porque os números reportados de mortos, se temos em conta que fizemos 4 resgates em 4 dias com o Ocean Viking, são incontáveis o número de pessoas mortas naquele Mediterrâneo.
Precisamente o Ocean Viking pediu a Malta e a Itália para desembarcar estes 365 migrantes. ONGs pedem que seja acionado um mecanismo de desembarque acordado a nível europeu. Que mecanismo é este?
Mas um mecanismo previsível de repartição de pessoas, por exemplo, que não seja caso a caso, cada barco, que já haja um acordo prévio, que já pedimos muito antes dos acordos com a Líbia, com a Turquia também, que tem mais de 3 milhões de pessoas, só a Turquia. Mas realmente um mecanismo que seja de confiável, previsível e sustentável, que não seja caso a caso. Cabe aos líderes europeus pensar qual é a melhor forma, mas realmente barco a barco é insustentável, porque os países costeiros estão cansados, também é compreensível, porque não existe um acordo europeu de distribuição destas pessoas prévio. O que pedimos é que deixe de ser ad hoc, que realmente haja um acordo e que a Líbia deixe de ser considerado um lugar onde as pessoas podem ser deportadas, porque não é seguro. O secretário-geral das Nações Unidas, o António Guterres, esteve lá em abril deste ano, exatamente depois de visitar os centros de detenção, voltou a afirmar que não é um lugar seguro a Líbia para retornar as pessoas que tentam chegar à Europa.
A Itália continua a insistir em não deixar barcos desembarcar. Este medo da lei de Dublin, esta lei que identifica e que obriga cidadãos identificados, documentados no primeiro país de chegada a permanecer no mesmo?
Na minha análise, porque isto sempre são análises pessoais, é por uma questão política. por uma questão eleitoral e por uma questão de discurso de medo, que também ajudam a ganhar eleições. Agora, também é verdade que os países de fronteira com o mar, como é que pode ser Malta, a Grécia ou a Itália, têm uma sobrecarga muito maior que países longe do Mediterrâneo.
Mas não é o caso da Espanha, por exemplo, nem de Portugal.
Não é o caso da Espanha nem de Portugal, apesar que a Espanha também tem uma fronteira com Marrocos, que também é uma fronteira complicada e que muitas vezes as políticas também não são humanas. O sítio de passagem tem sido a Líbia. Antes era a Turquia, agora tem sido a Líbia e por isso a Itália agora está mais exposta. Antes a Grécia estava mais exposta. Mas realmente a União Europeia, se comportasse como uma União Europeia, com uma política comum, tiraria muita carga destes países que fazem a primeira fronteira, que também é compreensível que não possam absorver todos os números. A Alemanha foi um bom exemplo, se não me engano, em 2015, quando recebeu 1 milhão de pessoas, mas ficou-se por aí, não foi possível avançar em mais políticas comuns.
Estamos a viver um cinismo diplomático.
Eu sinceramente não sei se é uma hipocrisia política. Eu penso que os casos particulares às vezes comovem. É mais fácil comover com uma imagem, com casos particulares, é mais difícil convencer os líderes que as políticas devem ser mais amplas e que as quase 400 mil pessoas que estão na Líbia, que têm que também ser protegidas e que não é política admissível e digna e respeituosa com o que pretende ser a União Europeia, pensar que a Líbia pode ser um país onde se pode extraditar pessoas e pagar-lhes para fazerem resgates e pagar-lhes para terem centros de retenção. Não sei se é cinismo, mas com certeza há um aproveitamento político que faz com que seja secundário a questão da vida humana. Mas também é verdade que quando as pessoas estão no barco e são vistas, ajuda a que haja um pouco mais de humanidade. Mas eu acho que não nos podemos esquecer todas essas pessoas que raramente são vistas nos centros de detenção, que são alvo de tráfico humano, e todas essas pessoas que ficam no mar e que nunca ninguém vai saber.
O problema é que esta situação não se desbloqueia, não é? Qual é que é a saída?
A situação sempre se vai desbloquear, porque não me parece que haja condições para não haver um desbloqueio da situação, ainda que seja por vergonha própria dos governos e dos cidadãos dos países. Cada vez demora mais tempo, cada negociação é particularmente difícil e isto cria um desespero nas pessoas que estão nos barcos. E enquanto aqueles barcos que são dos poucos que realmente fazem resgate estão ali, provavelmente há muitas outras pessoas em outros barcos que se calhar não chegam à costa.
Ana Lemos, diretora-geral de Médicos Sem Fronteiras Brasil, era a nossa convidada desta terça-feira.